E atenção, minha Bahia! Atenção, meus amigos, minhas amigas, você que acompanha nossa programação. Durante toda esta semana, durante todo este período eleitoral, inclusive até na campanha, muito se falou sobre o processo contra o deputado Luiz Carlos Caetano. E aí eu fui fazer contato com alguns especialistas, até porque nós necessitávamos de passar essa informação precisa para o público ouvinte, para que não restasse nenhum tipo de dúvida. O processo contra o deputado Luiz Carlos Caetano, vale ressaltar que Caetano é acusado pelo Ministério Público da Bahia de frustrar a realização de licitação para o projeto Mochila Amiga. Caetano contratou na época, sem licitação, a Fundação Humanidade Amiga, mediante dispensa de licitação. E aí, segundo denúncia do Ministério Público, a fundação não demonstrou a existência de patrimônio ou atividades concretas aqui na cidade de Camaçari. O que se observa é que a fundação foi criada exclusivamente para participar desta contratação na distribuição de bolsas para alunos na cidade de Camaçari. Lembrando que Caetano foi condenado em primeira instância, a condenação mantida em segunda instância, ou seja, no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Ele foi condenado a ressarcir os cofres públicos o valor de R$104 mil. Ressaltando mais uma vez que essa condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ou seja, em segunda instância, além de condenado a ressarcir os cofres públicos no valor de R$104 mil, à época, Caetano também foi condenado e ficou cinco anos inelegível. Há também a denúncia do Ministério Público na aquisição de bens superfaturados, ou seja, não há prova que a fundação tenha entregado todas as mochilas aos alunos. O município não conseguiu comprovar. Não conseguiu comprovar que entregou todas as mochilas aos alunos aqui na cidade de Camaçari. E aí vale lembrar que a defesa de Caetano, após ser condenado em segunda instância, interpôs recurso especial no STJ, que por sua vez denegou o provimento. Por ser condenado em segunda instância, Caetano estaria inelegível com base na lei da ficha limpa. Mas o TRE, Tribunal Regional Eleitoral aqui da Bahia, por 5-2, deferiu sua candidatura. O Ministério Público recorreu dessa decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí, eu fiz esse preâmbulo aqui do que aconteceu, porque eu fui conversar com alguns especialistas para saber, assim, argumentos pró-Caetano e argumentos contrários a Caetano. Eu anotei tudo aqui detalhadamente para que o ouvinte tenha o seu entendimento. Argumentos favoráveis a Caetano. Caetano foi reeleito deputado federal e é de costume de alguns ministros, segundo esse especialista em direito eleitoral passou para mim e pediu para ter o seu nome divulgado, que é de costume de alguns ministros eles respeitarem a soberania das urnas. Geralmente, juízes têm esse entendimento, ou seja, os ministros geralmente têm esse entendimento. Olha, existiu isso aqui, mas cidadão foi reeleito, respeita, na dividida, acaba respeitando a soberania das urnas. Outro argumento favorável ao deputado Luiz Carlos Caetano. O Tribunal Regional Eleitoral, por 5-2, deferiu a candidatura de Caetano. E aí foram 3 argumentos favoráveis a Caetano que essa pessoa passou para mim. Último argumento, pró-Caetano, o mérito da decisão, a desembargadora deixou claro que apesar do dano ao erário, não houve por parte do deputado Luiz Carlos Caetano, na época prefeito, enriquecimento ilícito. A lei da ficha limpa exige 2 condições: dano ao erário e o enriquecimento ilícito. Então são esses 3 pontos favoráveis ao deputado Luiz Carlos Caetano. Agora, pontos contrários, ou seja, negativos ao deputado Luiz Carlos Caetano. Esses pontos fazem com que o pessoal de Caetano fique alerta. Os advogados de Caetano são bons nisso, são especialistas e devem muito bem saber. Agora, os pontos contrários a Caetano. Contrários a Caetano que podem fazer com que Caetano não tome posse já no mês de novembro. Já sai a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Atenção, isso é importante. Já neste mês de novembro, possa ser que o TSE já decida que Caetano não poderá tomar posse. E eu vou dizer os pontos negativos aqui. Os pontos negativos. Eu acabei de dizer que a lei da ficha limpa exige a existência de enriquecimento ilícito da pessoa e dano ao erário. Aí eu vou aqui no primeiro ponto já negativo contra Caetano. Já a jurisprudência no Tribunal Superior Eleitoral que o enriquecimento ilícito não precisa ser da pessoa. Basta ter o enriquecimento ilícito de outra pessoa, ou seja, de terceiros, ou de uma empresa, nesse caso da fundação, que houve o enriquecimento ilícito da fundação. Então, repito, eu acabei de dizer que um ponto importante a favor de Caetano é que a lei da ficha limpa exige a condição de dano ao erário ou enriquecimento ilícito da pessoa. Mas, no outro ponto aqui, negativo já contra Caetano, já uma jurisprudência no Tribunal Superior Eleitoral que não precisa o enriquecimento ilícito da pessoa, basta ter o enriquecimento ilícito. O dano ao erário já houve aqui, já é comprovado. No caso de Caetano, o enriquecimento ilícito de Caetano não houve. Isso na decisão já ficou comprovado que não houve enriquecimento ilícito por parte de Caetano. Houve dano ao erário. Mas ficou comprovado também que houve o enriquecimento ilícito por parte da fundação. Acabou sendo beneficiada e houve o enriquecimento ilícito. E já uma jurisprudência no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que não precisa ter o enriquecimento ilícito da pessoa, basta ter de um terceiro, ou de uma pessoa, ou de uma associação, ou de uma fundação, ou de uma empresa. E aí, com base nessa jurisprudência, eu tô aqui com 2 decisões. Uma recente, aliás, eu vou pegar a mais antiga, que diz assim, isso aqui tá no próprio site do TSE, não peguei em qualquer site. Favorecimento a terceiros com enriquecimento ilícito também é causa de inelegibilidade. Tá aqui, eu vou abrir essa matéria aqui do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Vou abrir uma mais antiga e uma bem recente. Essa mais antiga é do dia 20 de setembro de 2012. É a mais antiga, das duas que eu vou passar aqui. A mais antiga, que eu me refiro a 6 anos atrás, que não é tão antiga, mas eu estou me referindo com uma decisão recente do TSE. Aí diz a matéria do TSE. O Tribunal Superior Eleitoral manteve indeferimento do registro de Dermeval da Fonseca na Devoeiro Júnior ao cargo de prefeito do município de Rio Claro, em São Paulo, A decisão foi tomada durante o julgamento em plenário na sessão desta quinta-feira, dia 20, acompanhando as decisões tomadas pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal Regional Eleitoral Paulista. Aí, a decisão é o seguinte aqui, senhor Luvio. Cadê? Segundo ministro, eu vou pegar aqui a decisão. Apesar de não ter o enriquecimento ilícito do prefeito, houve o enriquecimento ilícito de terceiros, que também é causa de inelegibilidade. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral, isso de 2012. Mesmo não tendo na época, é o que pede a lei da ficha limpa, o dano ao erário, o enriquecimento ilícito de terceiro, mesmo na época, o prefeito Derneval Nevoeiro Júnior, não sendo comprovado o enriquecimento ilícito, mesmo assim ele ficou inelegível, porque aqui houve o enriquecimento ilícito de terceiro. Aí tem uma decisão mais recente, seu olho vivo, uma decisão é deste ano. TSE declara Antônio Garotinho inelegível para disputar eleições de 2018. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, declarou Antônio Garotinho inelegível para disputar as eleições deste ano de 2018. Ao declarar a inelegibilidade do ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho. Também aqui, não houve enriquecimento ilícito por parte de Garotinho, mas houve enriquecimento ilícito de terceiros. Por isso, Garotinho, segundo o entendimento do TSE, deveria ficar e ficou inelegível, sem poder participar do pleito. Então, esse é o ponto mais forte e negativo contra Caetano. Nós tivemos aqui dois casos parecidos com o de Caetano, o de Garotinho agora esse ano e o de 2012. O de Garotinho, houve enriquecimento ilícito de terceiros. E o TSE entende que, havendo enriquecimento ilícito de terceiros, é causa de inelegibilidade. O mesmo aconteceu também com o prefeito do interior paulista em 2012. Outro fator que pesa contra a condenação, a condenação aplicou a sanção a Caetano, perda dos direitos políticos por 5 anos. E essa condenação, aqui em primeira instância, foi mantida em segunda instância, e o posicionamento, e aí foi uma decisão monocrática do STJ, é que Caetano também deveria perder esses direitos políticos por 5 anos. Outro argumento contra Caetano, na decisão do TRE, Tribunal Regional Eleitoral aqui da Bahia, os cinco desembargadores, que votaram favoráveis à candidatura de Caetano, ou seja, a manutenção dos direitos políticos de Caetano, não analisaram o mérito. Os cinco, repito, desembargadores aqui da Bahia, que votaram pela permanência de Caetano, pela condição de Caetano ser candidato, não analisaram o mérito. Já os dois que votaram contra Caetano, contra a candidatura de Caetano, não é contra nem a favor, estou passando assim para o ouvinte entender melhor. Os dois que votaram, que tiveram o entendimento que Caetano não deveria sair candidato, que Caetano estaria inelegível, analisaram o mérito. Então, esse é outro fator que pesa contra a Caetano. Outro fator que pesa contra a Caetano, o Ministério Público Eleitoral já emitiu um parecer contrário ao deputado Luiz Carlos Caetano, ou seja, a Procuradoria Geral Eleitoral afirma que Caetano está inelegível, mesmo sendo reeleito, mas houve, o Ministério Público Eleitoral recorreu junto ao Tribunal Superior Eleitoral para impedir a posse de Caetano, enquadrando Caetano assim na ficha limpa, na lei da ficha limpa. Caetano perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância e no STJ através, repito mais uma vez, de decisão monocrática. E aí, pelo que a gente percebe aí, até pelos trâmites lá no Tribunal Superior Eleitoral, é bem provável Até para não ficar esse desgaste todo, é ruim para a população, é ruim para o próprio deputado. É bem provável que o Tribunal Superior Eleitoral venha julgar o caso de Caetano agora em novembro. Agora em novembro. Então nós acredito que deu para esclarecer aí muito, muito, muito bem para o público ouvinte argumentos favoráveis a Caetano, que só são três, e tem seis argumentos contrários e todos fortes contra Caetano. No meu ponto de vista, o mais forte aqui, essa questão jurisprudencial, essa questão do TSE já ter outras decisões parecidas com a de Caetano e que o TSE julgou e acabou decidindo que o cidadão ali estaria inelegível, o prefeito do interior paulista e agora Garotinho, que Garotinho não disputou a eleição. Garotinho não disputou a eleição. A Roque, mais o Tribunal Regional, o TSE, manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral no Rio de Janeiro. É verdade. É verdade. O que acontece, a única diferença de Caetano para Garotinho é que no Rio de Janeiro, o TRE do Rio de Janeiro julgou o caso de Garotinho inelegível. Que ele estaria inelegível. Ele recorreu junto ao TSE e acabou perdendo no TSE. O TSE manteve a decisão do TRE do Rio de Janeiro. A única diferença é que o TRE, um caso parecido do Rio de Janeiro, julgou Garotinho inelegível, e o TRE da Bahia julgou Caetano, que Caetano tinha condições de disputar a eleição. Mas a situação é a mesma. Que Garotinho praticou lá dano ao erário, não houve enriquecimento ilícito por parte de Garotinho, e aqui Caetano praticou dano ao erário e também não houve enriquecimento ilícito por parte de Caetano, mas houve enriquecimento ilícito por parte de terceiros. É o que diz, inclusive, manchete aqui no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. É o que diz aqui a manchete, inclusive, no TSE, dizendo: enriquecimento ilícito de terceiro é causa de inelegibilidade. É o que diz, inclusive, a manchete no Tribunal Superior Eleitoral. Então, meus amigos e minhas amigas, eu, analisando até e conversando com alguns advogados especialistas em direito eleitoral, alguns advogados constitucionalistas, eles entendem que, apesar de terem argumentos favoráveis a Caetano, os argumentos contrários ao do deputado Luiz Carlos Caetano são muito mais fortes. São muito mais fortes, tá bom, senhor Luvino? Então é isso aí. A gente vai jornalisticamente acompanhando a par e passo todos os detalhes, todas as informações, para passar para o público ouvinte ligado aqui na 93.1.